Bom, boa noite.
Boa noite.
Bom, o jogo de hoje está espremido, né, em dois jogos muito importantes. O que aconteceu na Copa do Brasil e o próximo da Libertadores. Que saldo que se leva daqui? É um terreno hostil, historicamente, para o Inter, né? Ao longo do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu só 3 vezes aqui. Então, de certa forma, o empate não é de todo mal. Mas no contexto atual de uma eliminação na Copa do Brasil e uma pressão que vem na Libertadores, de daqui a pouco tentar vencer para classificar, não levar aquele ambiente de pressão de novo no Beira-Rio, o que vocês levam daqui, animicamente, fisicamente?
Bom, boa noite. Bom, exatamente pelo contexto, levamos um saldo positivo. Que na medida em que você, mesmo vencendo em casa, não classifica como aconteceu no meio de semana, o jogo seguinte sempre tem um ingrediente que você precisa, num curto espaço de tempo, recuperar a moral dos jogadores, trabalhar essa parte anímica, de confiança, que sempre fica abalada quando você não atinge o objetivo. Então, é exatamente por isso que levamos um saldo positivo. E aqui não é um terreno hostil, é que o Santos aqui joga sempre criando bastante dificuldade para os seus adversários. São 15 jogos de invencibilidade na temporada, mesmo não estando fazendo uma temporada brilhante, né? Então, eu que trabalhei em São Paulo durante anos, sempre tivemos dificuldade com qualquer circunstância aqui, porque o Santos é um time que joga bem em casa, tem muita confiança, tem muita iniciativa. Então, com qualquer equipe, sempre é difícil jogar. Eu acho que a gente teve um bom início de jogo. Esse início trouxe oportunidades, boas oportunidades, não só no gol, mas depois um pouco mais. Infelizmente, tomamos o gol de empate muito rápido, bem parecido com Fortaleza, né? Que fizemos o gol e logo em seguida, quando é o momento de você tirar a vantagem de jogar mais no erro, com transição rápida, você cede um empate rápido. Então, acho que daí, no segundo tempo, sofremos um pouco, entra uma série de coisas, né? O Santos vai arriscar mais, porque está empatando em casa e precisa vencer. Como a gente arrisca mais quando a gente está dentro de casa, em alguns casos, consegue fazer isso bem. Aí vem um pouco de desgaste natural da sequência de jogos de maio, que foram muitos jogos num curto espaço de tempo. Aí vem um pouco de você já ter que abrir mão de questões táticas que se gosta mais. Hoje eu fiz 2 linhas com o Lara, um pouco, para dar consistência defensiva, porque não estava mais ficando com a bola. E quando você não consegue ficar com a bola com qualquer formação, você sofre. Então, optei por dar segurança defensiva, para sofrer com segurança defensiva, do que arriscar mais para tomar o segundo gol e deixar escapar pelo menos o ponto que estamos levando. Campeonato de 38 rodadas, tem que ter esse entendimento. Ano passado viemos aqui também e empatamos, né? Então, esse é o caminho da recuperação. Ainda não está como queremos, sabemos que vamos conseguir mais, mas tínhamos que fazer uma retomada. Tínhamos uma série de resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Ficamos sem pontuar muitas rodadas. Agora, vencemos o Bahia, empatamos com o Santos. Esse é o caminho que acredito que vai devolvendo a confiança aos jogadores, porque sem confiança não vamos a lugar nenhum, todos caem de rendimento. Eu acho que a gente começa a recuperar isso.
Manu, boa noite. Você falou de abrir mão de algumas estratégias, táticas. Queria que você detalhasse...
Não abri mão de estratégia, não. Criei estratégia.
Tá bom.
Talvez não seja a que tu goste mais, a que eu gosto mais, mas tive que fazer.
Queria que você detalhasse, então, a estratégia inicial para a partida dessa noite. O que deu certo, o que não deu certo e a sua avaliação sobre a partida.
Toda vez que a gente vem jogar em Santos, aí falo mesmo com todas as formações... Sempre que o jogo fica solto, você tem dificuldade. Porque o Santos consegue imprimir uma intensidade de jogo aqui que, se o jogo começa a ficar muito solto, você perde o jogo. Você fica trocando lá e cá, você perde. Então, a escolha para fazer com Rômulo, Johnny e Pena, num primeiro momento, era para que esse jogo não ficasse solto desse jeito e que nós tivéssemos consistência de meio para... partir dessa consistência, ter força para atacar. Dá um pouco mais de liberdade para Alan, Patrick, Wanderson, que não precisava voltar tanto, porque Pena fazia a composição pelo lado esquerdo. E essa bola chegar no Luiz. Eu acho que a primeira parte do jogo foi muito boa nesse aspecto. Né? Aí depois, do outro lado tem uma boa equipe, do outro lado tem treinador, começaram a ver o que a gente estava fazendo. Então, arrastaram o Pena um pouquinho aberto demais, e Pena ficou um pouco longe de Rômulo. E isso fez com que Johnny tivesse que vir muito para dentro, e aí deu liberdade pelo lado esquerdo do Santos. E essa liberdade com Soteldo, com jogadores com um drible, com um contra um bastante forte, terminou, né, nos criando alguns problemas. Mas são coisas naturais, aí temos que ter outras soluções, e é sempre assim. Acho que a gente fez um bom jogo no geral.
Mano, boa noite. A gente já vem falando, né, claro, ouvindo as últimas coletivas, né, sua e da diretoria, sobre os problemas que o Inter teve na temporada, algumas análises que foram feitas e mudanças que aconteceram, e agora um período de recuperação. Mas até a parada da data FIFA, o Inter ainda tem dois jogos, sendo uma decisão na Copa Libertadores da América, na quarta-feira contra o Nacional. Na sua avaliação, né, como técnico do Inter, este é o melhor futebol que o Inter pode jogar ainda neste período de recuperação ou há algum espaço para melhora dentro do que o Inter vem apresentando?
Pois é. Eu acho que o nosso futebol não está brilhante, nem teria a falta de entendimento para chegar aqui e defender alguma coisa que não está acontecendo. Mas se esse futebol, que não está tão brilhante, nos coloca como o único brasileiro invicto na Libertadores, a sexta melhor campanha, se melhorarmos um pouco, vamos conseguir a nossa classificação e depois podemos pensar em coisas melhores. Então, esse é o entendimento que o treinador tem que ter no momento mais difícil. Fazer o certo nessa hora é bem mais difícil. Eu podia ser agradável, eu podia botar os jogadores que os caras pedem, vocês pedem, os mais simpáticos, o que a torcida quer mais. Mas isso não seria o certo. O certo é aquilo que eu tenho certeza que estamos fazendo. Os jogadores vão voltar a render bem a partir dessa conscientização, dessa transparência e dessa maneira de conduzir. Então, é isso que nós vamos continuar fazendo.
Mano, quando tu fala o único brasileiro invicto na Libertadores, mas levando em conta que um dos adversários da Libertadores é um time muito abaixo da média, muito abaixo da crítica. Contra o Nacional, o Inter jogou bem 40 minutos, depois pariu uma bigorna para segurar o Nacional. O Nacional conseguiu o empate. O jogo lá fora, o Inter teve uma dificuldade, empatou. O Inter tem mantido um ritmo, uma constância. Joga mal todo segundo tempo, todas as partidas. Como é que vai ser lá no Nacional? O Inter está invicto hoje. Mas se perder para o Nacional, pode complicar toda a campanha da Libertadores e ter que jogar uma última partida em casa, podendo ser eliminado.
Como já jogou no ano passado na Sul-Americana, vocês lembram? E ganhou? Quanto mesmo, Jim. Tinha que ganhar. Ganhou. E também estava vivendo um momento bem difícil quando eu cheguei. Então, sim. Não vamos criar fatos que também passam do ponto da análise. Né? Se você olhar para a Libertadores, tem vários grandes clubes com dificuldades momentaneamente. E não é só o Metropolitano, que é um time abaixo em termos de rendimento na Libertadores. Tem uma série de times que também são da mesma linha do Metropolitano. Sabe? A gente não pode não falar a verdade só porque a gente quer criticar. A gente aceita a crítica. Você sabe que eu sempre aceitei a crítica com naturalidade, não me incomodo com as avaliações, porque respeito a opinião de todo mundo. Agora, também não vamos passar do ponto, porque sempre foi difícil. Sempre foi difícil. E nós não temos a ideia, não tínhamos a ideia que íamos classificar 3 rodadas antes de terminar a fase de grupos. Que não é assim para ninguém, porque que ia ser para nós que nem estamos jogando um futebol tão brilhante. Então vamos, com calma. Temos 2 decisões. 2. A primeira é lá no Uruguai. Vamos jogar com o Nacional da mesma maneira como jogamos na nossa casa. E tenho certeza que, fizermos um primeiro tempo como fizemos na nossa casa, vamos estar próximo de vencer o jogo e trazer a classificação para casa. É assim que é, né? O Nacional também tem que nos vencer. Também é uma decisão para eles. Então, vamos jogar agora com a responsabilidade do lado de lá, sem ter que esperar como eles esperaram a gente durante uma boa parte do jogo. É diferente, é outro jogo. Eles têm que sair um pouco mais para jogar. Teremos uma outra condição de jogo disputado. Você joga em transição, você joga com uma outra condição de construção de jogo. E aí vamos ver quem tem mais condição no final da partida. Vamos certamente jogar um bom jogo lá no Uruguai. E discordo um pouco contigo, não parimos uma bigorna para segurar o Nacional na nossa casa. Terminamos aquele jogo chateados pra caramba, porque tomamos um gol no final que não era para tomar. O jogo esteve quase sempre sob controle. Né? Mas os uruguaios são fortes, são competitivos, são copeiros. E nós também temos que ser copeiros em jogos assim, porque é isso que faz a diferença na hora H.
Mano, tu assumiu na terceira rodada.
Saudades do senhor Preto.
Recíproca é verdadeira. É muito bom estar convivendo com vocês. Você assumiu na terceira rodada do campeonato passado e o time fez 73 pontos na Série A do Brasileiro. Agora o Inter tem 11.
A melhor campanha da história do Internacional em pontos corridos.
Sim, sim.
Só para lembrar.
Agora o Inter tem 11 e faltam 87 em disputa. É impossível, quase impossível, o Inter se aproximar da campanha do ano passado com esse elenco que tem? Ou você, um otimista nato nesse momento, que está acreditando na retomada a cada rodada, com Arangues, com Ener Valência, e não sei mais quem pode chegar, é possível você chegar perto daquele número do ano passado ou isso é uma ilusão hoje?
Eu acho que o campeonato não vai apresentar os números do ano passado. Eu não acredito que o líder do campeonato vai ter o mesmo desempenho que teve no ano passado. E olha que o líder do campeonato do ano passado é um timaço, é um time estável, é um time com trabalho de 3 para 4 anos, né? Sabemos tudo isso. Mas não acredito que teremos uma campanha no líder na proporção que tivemos ano passado. O campeonato vai ser mais parelho, os times estão, todos eles, melhores de um modo geral. Isso cria uma paridade, né? A instabilidade natural do futebol brasileiro, porque estamos sempre em construção, né? Quase que sempre em construção. Chegamos em outubro, às vezes olhamos, estamos em construção. Tá? Isso cria uma instabilidade, você inicia bem, daqui a pouco não repete, você não consegue fazer 38 rodadas do mesmo jeito. Né? E acredito que será assim para todo mundo. Então, também acho que nós vamos estar dentro da realidade do campeonato.
Mano, boa noite.
Boa noite.
17 jogos desde o término do estadual, apenas 3 partidas sem levar gol. O que você atrela a esse desempenho defensivamente? Acredito que as críticas de alguns aqui foram com a questão ofensiva, com o desempenho no segundo tempo, mas eu olho para a questão defensiva agora nessa parte. É a mudança de jogadores que se lesionam, Moledo, Mercado, Igor Gomes entrando por vezes na lateral ou na zaga. O que você atrela a esse desempenho que o Inter, ano passado, teve um desempenho bastante diferente com relação a gols sofridos?
Tirando o momento das 4 derrotas de 2-0, que foi uma exceção num ano e pouco de trabalho, tudo o resto está dentro do normal. Até o número de gols sofridos. Está bem próximo daquilo que sofríamos no ano passado, menos de um gol por jogo, 0.7, 0.8. É o que mais ou menos as equipes todas estão sofrendo, as equipes de ponta. Mas a gente quer ser uma equipe mais equilibrada. Eu sempre acreditei nisso, né? E o equilíbrio passa por você sofrer um pouco menos do que estamos sofrendo e fazer um pouco mais do que estamos fazendo. Já voltamos a marcar, estamos há vários jogos de novo marcando. Era uma dificuldade que a equipe passou também. Né? E tem muito a ver com uma série de coisas que a gente já debateu internamente e até algumas delas externamente. Mas nós temos que olhar para frente, não adianta ficar olhando para trás, apontando problemas, temos que apontar soluções. E acho que estamos no caminho para encontrar essas soluções e oferecer um futebol melhor.
Manu, boa noite. Você falou já sobre a estratégia do jogo que você teve que mudar no decorrer da partida, né, e a sua análise também. Mas o Inter começou bem o jogo, tanto que fez o gol logo no início, e a gente viu um segundo tempo bem distinto, né, com o Santos com muitas finalizações e o Inter com uma postura diferente. Embora você tenha falado que do outro lado também tem um treinador, a que você atribui essa diferença do primeiro para o segundo tempo em termos de desempenho?
Eu vejo até com certa naturalidade. Você elabora uma ideia de jogo, ela começa com um bom desempenho. Não fizemos só o gol, tivemos mais uma oportunidade clara com o Luiz Adriano também, né? Depois tivemos com o Wanderson, tivemos volume e oportunidades no último terço, que é uma das palavras da moda, suficientes para construir um placar maior. Quando você não constrói esse placar maior, você deixa o jogo aberto. E o time da casa vem com uma proposta um pouco diferente na segunda parte. Ele arrisca mais, ele vem, ele deixa no mano a mano atrás, ele te empurra. Você já não consegue ter a mesma repetição. A gente ficou sem uma passagem mais qualificada de bola pelo meio, que fazia a bola chegar melhor na frente. Quando eu tive que tirar de pena, porque defensivamente estávamos sofrendo pelo lado, eu perco uma saída de um jogador que não é volante, mas que consegue transportar a bola melhor pela qualidade que tinha. E a equipe sofre um pouco naturalmente. Tá? Então, vejo essas coisas bem, bem naturais. Tá? Às vezes eu acho que se discute um pouco com preconceito as coisas com certas equipes e com certos treinadores. Vejo proposta de todas as maneiras, às vezes sem fazer gol. Vejo proposta de todas as maneiras sem ter chute a gol. Você sabe que o time mais ofensivo do Brasil faz 5 jogos que não faz um gol? Nem falta. Falta. Então, assim, você vê, vocês olharam hoje, como eu deve ter olhado, Cruzeiro e Atlético Mineiro, dois times extremamente ofensivos, com ideias ofensivas, com muita dificuldade de fazer um gol. O gol que saiu foi um chute do meio campo, e o término do jogo, a equipe que queria atacar só conseguia atacar jogando bola na área, e a outra equipe teve que colocar 4 zagueiros para defender o resultado de 1-0. Então, assim, é do jogo. Essas coisas são naturais. Às vezes você tem mais dificuldade, às vezes você tem menos dificuldade. A gente tem que enxergar o jogo como é. Tá? Então, esses dias eu vi uma final de Champions, um defendia, o outro atacava. Final de Champions, os melhores jogadores do mundo. Vi a final da outra competição, que é Roma e coisa. Um time defendia a casinha, o outro atacava. É assim, o futebol sempre foi assim, a gente tem que respeitar as escolhas. Eu entendo tudo, eu também entendo a preferência de uns mais para o outro, mas tem que entender como o futebol é. O Internacional está dentro do contexto.